E a polêmica do deputado Fernando Francischini. Ele foi, teve seu mandato suspenso, cassado pelo STF. De repente, ele teve uma decisão monocrática que devolveu o mandato para ele. Só que não é só ele, não. Tem aí uma série de outros deputados que dependeram da volta dele para voltarem também. Que é o caso, por exemplo, de Emerson Bacil, Cassiano Caron e do Carmo, que é o deputado aqui da nossa região, da nossa cidade. Esses deputados deveriam voltar agora. Só que alguns deles, como é o caso do Carmo, preferiram, no caso do Carmo, nem voltar. Ficou em Maringá, não assinou a posse. Só que os que foram lá para retomar as suas cadeiras estão agora convivendo com o julgamento do STF sobre essa questão que está em andamento. Então, aquela coisa, pode ser que volte, pode ser que não volte. Se o STF confirmar a cassação do deputado Fernando Francischini, o deputado vai ter um dia de mandato, vai ter que voltar. Vou ter que sair de novo da Assembleia. E os deputados que foram lá retomar suas cadeiras não puderam porque os seus gabinetes estão ocupados por aqueles deputados que foram empossados com a cassação. Enfim, como é que a gente entende esse volta ou não volta que não se define o nunca e se espera, né, que se define agora, mas vamos ver se vai ou não se definir. Esse é o nosso assunto com o Thiago Valenciano. Thiago, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. O que eu falei sexta-feira aqui no assunto da política?
De que nós falei, esse vai e volta enche o saco.
Exatamente. Eu não sou mãe de nada, não. Nem estou fazendo a coluna de horóscopo, mas acho que tem um pouco de razão daquilo que eu falei sexta-feira aqui na CBN Maringá, que é exatamente o problema de que a gente não tem uma solução, nós não temos uma saída. A gente vai ficar na mesma, né? Quer dizer, os deputados chegaram para trabalhar ontem na Assembleia, tinha gabinete para trabalhar? Não tinha. Tiveram que trabalhar lá no setor de comissões. Tinha a possibilidade de nomear algum assessor? Não tinha. Tinha a condição de dar início ao mandato? Não tinha. Então, quer dizer, a gente ficou na mesma. Mudou tudo para ficar do jeito que está, né? Nós não tivemos nenhuma alteração. Ficamos em relação àquilo que a gente já imaginaria que iria acontecer. Uma confusão na Assembleia e um transtorno desnecessário, que poderia ter sido resolvido lá atrás. Um dos problemas que a gente vai enfrentar nos próximos dias é que saiu uma notícia ontem à noite já, que o STF, o ministro, pediu vistas em relação ao processo. Então, quer dizer, se ele pediu vistas, vai demorar mais ainda para resolver o problema. E o Francischini vai continuar como deputado, o Emerson Bacil também, o Cassiano Caron, e o do Carmo vai ter que acabar tomando posse. Nós vamos seguir com essa indecisão por mais uns dias aí. O que eu espero? Que na próxima eleição, no dia 2 de outubro, a gente tenha um deferimento de candidaturas da maneira justa e da maneira correta. Até porque essa decisão do Francischini, ela depende exatamente, ela passa pelo pleito do dia 2 de outubro. Por quê? Com o mandato cassado, ele se torna o quê? Inelegível. Ele se tornando inelegível, ele não pode disputar as eleições do dia 2 de outubro. Mas o período de convenções acontece do dia 1 ao dia 15 de agosto. Então, quer dizer, até o dia 15 de agosto ele tem que ter uma decisão final tomada a respeito desse caso. Porque se ele for declarado cassado entre o dia 1º e o dia 15 de agosto, ele não vai poder disputar a eleição. Só que aí, se ele for declarado elegível, ou seja, se ele retomar o mandato no dia 16 de agosto, ele vai sair candidato. E a gente ainda pode ocorrer um risco com essa indefinição toda, do dia 29 de setembro ele está cassado, no dia 30 ele está elegível e dia 2 ele ser votado. Então tem toda uma confusão que perpassa em relação a esse tema, que não é de agora, né? A gente não está prevendo hoje o presente, mas a gente já está preocupado com aquilo que pode vir no futuro. Porque até mesmo a vida do Francischini, ela vai estar pautada em relação a esse julgamento daqui para frente. E também a vida dos demais deputados. O cálculo eleitoral da União Brasil é um, sem esses quatro parlamentares, sendo hoje deputados estaduais, acredito que deve mudar um pouquinho ali a variação de votos, mas o cálculo eleitoral seria outro, por exemplo, se o Cassiano Caron, que fez cerca ali de 10 mil votos, tivesse feito um mandato de um ano. Ele estaria com uma condição eleitoral muito além do que aquela que o proporciona hoje. Né? Tirando o deputado do Carmo, aí, que a gente acompanha o trabalho dele, vê de perto aquilo que ele tem feito, que é um trabalho de fôlego na região, que tende a aumentar seu capital eleitoral e pode aumentar seu capital eleitoral em virtude daquilo que ele tem feito nos últimos meses, a gente não sabe, por exemplo, como é que está a organização de pré-campanha do Emerson Bacil. A gente não sabe como está o trabalho de pré-campanha também do próprio Cassiano Caron, se ele vai continuar sendo candidato ou não. E isso também atrapalha, Gilson, aqueles outros quatro que estavam lá no mandato. O Hélio Rusch, que é um deputado de vários mandatos na Assembleia Legislativa e que fez a maioria desse mandato atual agora, em virtude do afastamento da deputada Maria Vitória por conta da gravidez que ela teve, né? Então ela teve que sair do mandato, o Hélio Rusch acabou assumindo. Nós temos o Pedro Paulo Bazana, que inclusive entrou com esse processo aí no Supremo Tribunal Federal, ali de Arapongas, que há anos vem tentando ser deputado, ou seja, vem com um trabalho existente. O Nereu Moura, que já era deputado estadual, e também o Adelino Ribeiro, que perdeu por pouquíssimos votos aí na eleição passada e acabou assumindo agora por um tempo, já no quarto mandato, se não me engano, como deputado estadual, ele que foi vereador lá na Câmara de Cascavel. Então, quer dizer, a gente tem uma configuração aí regional bem mexida e que não atrapalha somente a vida do Francisquini, mas mexe com mais 7 pessoas. Né? Você tem os outros 7 envolvidos aqui por conta de uma decisão. E são 7 pessoas que vão disputar as eleições esse ano, 7 pessoas que estiveram como deputados estaduais e 7 pessoas que estão se organizando. Então, quanto antes esse imbróglio se resolver, melhor é. Isso que hoje eu acabei nem tocando na parte administrativa, que a gente já falou aí na sexta-feira passada.
É uma estabilidade muito grande, né, Tiago? Reflete muito o momento que a gente está atravessando, né? De você ter interferências dos poderes um no outro e, ao mesmo tempo, de uma incerteza de até que ponto isso é, né? O fazer valer a lei, a justiça, ou às vezes é a intenção mesmo de manipulação da situação em prol de uns, em benefício de outros, em oposição a outros, alguns, né?
Sim, a gente passa por um momento bem instável, bem ruim, né? Ruim para a democracia, conforme a gente comentou na sexta-feira, ruim para o eleitor que não sabe para onde vai o seu voto, né? Ele fica preocupado, por mais que ele não entenda muito o sistema proporcional de eleição, ele fica preocupado sim, né? Ele fica querendo saber quem ganhou, quem perdeu. Isso é que nem final de campeonato, né? Todo mundo quer saber quem foi o campeão. Né? Chega no dia 2 de outubro, que eu mais vou receber nos estúdios da CBN Maringá, se tudo permitir, estaremos aí, serão mensagens de pessoas perguntando, fulano de tal ganhou e fulano de tal perdeu. Então, quer dizer, o eleitor ele fica ligado, ele quer saber quem ganhou e quem perdeu a eleição. E isso, para explicar daqui um tempo nos livros de história, só quem viver verá como que será a explicação dessas alterações que aconteceram aí na Assembleia Legislativa nesses últimos meses.
Brincando rapidinho, trocando de assunto, o Arucô estava vencendo de 3, deixou empatar. Tem explicação para isso ou não?
Tem explicação sim, é para dar mais emoção no campeonato.
Quem torce é brincadeira, tem solução para tudo, hein? Até para isso. Mas valeu, um abraço, Thiago, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago, você pode falar com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter acesso ao trabalho dele no site thiagovalenciano.com.br.